Se alguém quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu disse no Belo Horizonte, não sei por que eu faço essa pergunta. Ninguém nunca tem pergunta antes de começar, né?
Eu tenho.
Então faça.
Você diz, você não, né? Mas passa muita mensagem de que as nossas ações aqui já são meio que premeditadas e que a gente não tem, na verdade, uma ação aqui a não ser de sentir, né?
Isso, como não sentir. Tem o livre-arbítrio de agir.
Isso. Aí a pergunta é, você diz isso para a gente se penalizar mesmo ou porque é mesmo?
Se penalizar?
É porque a gente se penaliza.
Deixa eu só fazer a pergunta de novo para sair aqui para as pessoas ouvir, né? O moço está me perguntando que eu digo que o ser humano tem meio achinha os atos todos programados. Não é meio programado, é totalmente programado. E que nós só temos o livre-arbítrio do sentimento. E ele está me perguntando se eu digo isso porque para o ser humano se penalizar.
Não, se penalizar menos. Assim,
se
não
penalizar menos. Não. Veja, seria muito mais fácil, como a maioria fala, de eu dizer para você o que você deveria fazer. E aí jogar para você a responsabilidade pelo que você faz. Seria muito simples, muito fácil. Mas, infelizmente, não é isso que nos ensina os mestres. Não é isso que ensina o livro do Epíleto, não é isso que ensina Buda, não é isso que ensina Krishna, não é isso que ensina o próprio Cristo, quando ele fala: vocês não podem nem fazer nem um fio da cabeça de vocês ficar branco. Então, todos eles ensinam. Agora, então eu não falo isso para vocês se penalizar menos. Eu falo porque é isso que os mestres ensinaram. E nosso trabalho é levar o ensinamento do mestre. Agora, aparentemente, isso tira de vocês uma responsabilidade. Mas, veja, essa falta de responsabilidade, ela não é tão boa assim quanto vocês pensam. Porque é muito mais fácil você controlar supostamente a ação do que você controlar a emoção. Sabe, você controlar a sua ação a partir de um código de norma que diga como você deve agir é simples. Se você tivesse o livre-arbítrio de agir, seria simples. Agora, dar a responsabilidade pelo que vocês sentem é muito mais complicado. Por quê? Porque é mais difícil você cuidar das suas emoções e estar atento a elas, não vivê-las, do que você cuidar das suas ações. A maioria pratica a ação sem olhar para o interior, apenas seguindo a norma. E acha que está fazendo muita coisa. Mas o problema é que tudo está dentro de você. E aí é muito mais difícil você controlar essas emoções. Por quê? Por que é mais difícil para o ser humano controlar suas emoções do que suas ações?
Porque a gente acredita que está agindo.
O que acredita que está agindo? Não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada apelo humano. Sabe, se você vê como aconteceu nesses 2 dias Moeu um monte de gente afogada, que ancha. Você contou lá a emoção para não viver o sofrimento que todo mundo aplaude se você viver? É mais difícil do que você controlar suas ações. É mais difícil do que você ir num supermercado comprar uma cesta básica e dar para um pobre. Então o que parece, quando nós falamos do livre-arbítrio do sentir, o que parece que nós está facilitando as coisas é o contrário. Nós está complicando mais. Porque você teria que se libertar de todo o apelo humano. E isso é quase impossível para você se libertar. Vocês foram criados assim, imagina a turma do Cabeça Branca aqui. Vive assim há milhares de anos. Já pensou de repente ter que não viver? Para eles é muito mais complicado. Nós teve nas conversas lá em cima, o moço falando de cuidar dos filhos. Sabe, ele veio todo formatado para agir de uma forma. E de repente vem um preto velho e diz para ele, não é nada disso. E aí ele tem que mudar a emoção por dentro. Isso é muito mais difícil. Então não é para penalizar vocês menos, nem para facilitar a vida de vocês. É o contrário, é para seguir os que os mestres falou e para complicar. Porque a elevação espiritual, a busca da felicidade, ela é uma coisa complicada se você leva para este ponto.
Porta estreita.
Hã?
Porta estreita.
Não entendi.
É a porta estreita.
É. Ó, deixa eu falar uma coisa.
Porta estreita.
Ah, porta estreita.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se libertar do mundo e estando nele é muito difícil. E este, infelizmente, é o trabalho que esta vida dá a vocês. Então é por isso que nós falamos e vamos dizer, fala porque os mestres ensinaram. Ficou claro? Pergunta. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Qual é o objetivo da conversa de hoje? Você lembra, velho?
É, falou que ia falar sobre o outro trabalho.
Comunicar.
Isso,
o outro trabalho é o pessoal da Zila. Como a maioria que está aqui é a maioria de lá, de nós vai conversar, mas vai ficar mais fácil de ser entendido, né? Qual o nome dessa casa, velho?
Associação Semeadores Universalistas da Fé.
Perfeito. Essa casa, acho que a maioria que conhece a história dela, ela foi desenvolvida dentro da ideia, dentro dos ensinamentos trazidos pelo espiritualismo ecumênico universal. Qual é a finalidade do espiritualismo ecumênico universal? Alguém sabe? Auxiliar os espíritos encarnados no planeta no seu processo de reforma íntima, no seu processo de busca de elevação espiritual. Tudo que se faz aqui tem este objetivo primário. Desde o início, há 18 anos atrás, nós deixamos bem claro. Nós não estamos aqui para ajudar ninguém nos seus problemas materiais. Nosso intuito é ajudar no trabalho da reforma íntima. E como é que nós ajudamos as pessoas no processo da reforma íntima?
Explicando para elas que a gente na realidade não é um ser humano, mas é um espírito que está vivenciando uma experiência humana.
Tá certo, nós explica para eles que eles são espíritos vivenciando uma experiência humana. Perfeito. Com que intuito?
De passar
com que intenção?
De não dar tanto valor às coisas do ser humano.
Não dá valor à coisa do ser humano. Com que intenção?
Para que ele se sinta feliz. Que não...
Para que ele possa viver uma felicidade, viver uma paz de espírito, que é uma felicidade que não é aquela felicidade do é ganhar dentos, do tê-lo pajeira, a satisfação de ter conseguido alguma coisa, mas um estado de espírito onde você consegue estar em paz com você e com o mundo que você convive, mundo, as coisas, as pessoas e os acontecimentos. Este é o nosso objetivo. Porque este é o objetivo do que é chamado de reforma íntima. A mudança do seu interior não é uma mudança para, aproveitando a sua primeira pergunta, para você passar a fazer isso em vez de fazer aquilo. Não é você aprender a rezar, não é você aprender a dar passo. Mas a reforma íntima é quando você deixa de viver contaliedade, viver contaliado com a vida que você tem. Quando você consegue viver sem estar contaliado com a vida que você tem, você consegue uma mudança interna, que é a mudança na emoção, a mudança no sentimento. Perfeito? Isso ficou claro? Agora, então nós temos que ajudar os espíritos encarnados a fazer reforma íntima. Nós temos que ajudar os espíritos encarnados a alcançarem esse estado, esse estágio de vida. Essa é a nossa missão, este é o nosso trabalho. Colocar luz? Quem são esses espíritos encarnados?
Eu.
Você.
Acho que não somos nós mesmos. Né?
Hã?
Somos nós mesmos.
Você mesmo.
A gente só
quem?
Conhece.
Quem? Todos.
Todos que estejam
encarnados, todos que estejam ligados à órbita ética, são espíritos encarnados. Sabe, não há diferença entre o religioso de uma religião e o religioso de outra religião. E nem ateu, ateu. Aquele que não acredita em Deus, que não acredita na vida depois da vida. Todos são espíritos encarnados. Não tem diferença. Ele pode até não acreditar que seja. Ele pode até nunca ter ouvido falar em encarnação. É difícil, mas pode até ter ouvido, nunca ter ouvido falar em encarnação e espírito. Mas ele é um espírito encarnado. Então, o nosso trabalho é um trabalho que tem que ser feito para todos. Por isso, há muitos anos atrás, nós criamos um lema: à disposição da humanidade. Nós não estamos aqui para espíritas, nós não estamos aqui para espiritualistas, nós não estamos aqui para católicos, nós não estamos aqui para evangélicos. A nossa missão é com todos, é auxiliar a todos nessa busca de promover internamente uma mudança, reforma, internamente íntima, que o leve a aprender a conviver com a vida que ele tem num estado de paz e harmonia. Vou só aproveitar a pergunta do mocho. É para botar menos culpa? É para... Não! A única coisa que nós precisa ajudar os outros é dizer: esta é a vida que você tem. Se você puder, mude-a. Se você não pode mudá-la, você precisa arrumar um jeito de estar em paz. Em paz com aquilo. E esse foi o trabalho que nós fez na conversa lá em cima. Tudo que nós conversou nesses dias, neste curso que nós fez, não tem outro objetivo a não ser pegar um espírito encarnado e ajudá-lo a promover a sua reforma íntima. Ajudá-lo a aprender a conviver com a vida que ele tem sem contrariedade, sem se contrariar, sem sofrer. Quem assistiu as conversas lá sabe que isso é o que foi falado todos os dias, todas as vezes. Não é isso? Então, isso seria, vamos dizer assim, um resumo do que nós conversamos esses dias todos lá em cima, que foram quase 2 meses conversando, né, filho? Pergunta. Então, vamos continuar. Que agora é que vai começar a ficar bom. Tchau. Como eu disse no início das conversas lá em cima, o objetivo de se começar este trabalho novo é ampliar o atendimento. Vocês aqui já têm a Umbanda, onde as pessoas vêm e são ajudadas no sentido de buscar paz. Vocês já têm Pometia, vocês já têm genesização, o que mais que tem lá, velho?
Por enquanto é isso, né?
Já tem diversos trabalhos. Hã?
Faz parte, né?
Já tem diversos trabalhos com este tipo de coisa. Com este propósito. Mas, como eu acabei de dizer, A nossa missão não é atender quem gosta de Umbanda, quem se identifica com Umbanda. A nossa missão não é atender quem se identifica com Pometia, quem se identifica com Energização, quem se identifica com os trabalhos, digamos assim, míticos. Porque tudo isso envolve mitismo, envolve algumas coisas que às vezes as pessoas ficam meio arrepiadas, assim que nem gato, e não gostam dessas coisas. Então esse trabalho que nós propôs e que preparou pessoas para fazer é na verdade uma ampliação para atender aqueles que não se identificam com esse tipo de trabalho e que também precisa ser ajudado, que também faz parte da nossa missão ajudá-lo. Tá certo isso? O que mais que a gente pode fazer para atender essas pessoas?
Mas só posso fazer uma pergunta?
Pode. Tio, a pergunta é a hora que quiser, viu?
A crença da pessoa, às vezes a pessoa precisa de um objeto ou de uma iconografia, digamos assim, para objetivar a fé dela, né? Direcionar.
Tá certo?
E aí, talvez, por exemplo, eu acho que é isso que é o trabalho aqui, né? As entidades vêm em arquétipos para falar a linguagem dessas pessoas, mas não é para. Concordo nisso, não é para mistificar, é para quebrar essa relação. Ó, se você ficar pensando que. Pode ter a imagem ali, mas se ficar sempre pensando num ritual, uma hora vira mecânico e perde a intenção, a essência. Né?
Perfeito, isso eu concordo com você. Mas eu pergunto o seguinte, se o nosso trabalho independe do que a pessoa acredita, se a nossa missão independe do que a pessoa acredita, você acha que para cumprir a minha missão, eu vou esperar um dia o evangélico dizer que eu achei tão bando e vem aqui?
Não,
não estou dizendo para ir. Eu só estou dizendo, se o nosso trabalho é para todos, eu não posso excluir ninguém. Então eu não posso obrigar a vir aqui. Eu, como missionário, como aquele que, vamos dizer, tem uma incumbência, eu preciso proporcionar oportunidades para todos. Quando nós falávamos à disposição da humanidade, eu sempre disse, eu não tenho a menor pretensão de atendê-la a todos, mas de tenho que estar à disposição de quem me procurar. É esse o objetivo do outro trabalho, é você ter algo que esteja disponível a quem não aceita, não acredita, no cigarro, na vela, no café, no batuque, nos cânticos, na incorporação. Compreende? É disponibilizar, se vai, se não vai, já é outra coisa. Perfeito? Mas tem um detalhe, então por isso nós abrimos esse trabalho que vai ser feito lá em cima. Mas eu pergunto, o que mais nós podemos fazer?
Disponibilizar o mesmo trabalho para os encarnados que estão sem corpo físico, isso?
Não. Palavra sabe, todos. Alcançar a todos. Ajudar a todos. Que mais? Nós podemos fazer para ajudar esse todos?
Ajudar nós mesmos.
Não. levar isso para o nosso dia a dia. Quando você assume que você está numa missão e que essa missão envolve qualquer um, você tem que estar sempre atento à sua missão.
Atento e disponível.
Disponível já é folo íntimo, eu não vou entrar nisso. Mas você tem que estar atento. Sabe, não adianta mais você agir sabendo de tudo isso, aceitando tudo isso, achar que alguém no seu trabalho, no seu trabalho material, não sei o que você faz da vida, mas no trabalho material chega alguém, ah, eu queria uma ajuda, você pode conversar com eu? E você esquecer que aquilo ali também é um trabalho para ajudar aquele. E começar aquele orientar de outro jeito. O trabalho que nós estamos propondo lá em cima é só para botar um teto na cabeça de vocês. Mas ele passa a ser um trabalho da vida. Esse é o ponto que nós não falamos no início. Porque senão não ia metade.
Porque na realidade, antes de mais nada, é para a gente mesmo, né? Se a gente não...
Sim, você vai acabar sendo beneficiado. Mas, na verdade, você tem que se lembrar que na hora que você está de... Como é o nome, filha, que faz as unhas? A quem está ali na sua frente não é uma manicure, é um espírito encarnado.
No personagem humano, manicure.
Na hora que você está conversando com alguém... dentro de um ônibus, não é alguém, é um espírito encarnado. Esse é o grande detalhe. O trabalho que nós estamos começando a conversar, o trabalho que nós conversamos lá em cima, ele não é um trabalho para ser feito naquele dia, naquela hora, com aquelas pessoas. Quando você compreende o trabalho dentro da missão, que é atingir a todos os espíritos encarnados, que for possível, não é sair na faixa pública com o microfone, arrependo-se que o reino do céu está posto. Não é isso. Mas de você começar a trazer para a sua realidade o próprio trabalho. Que, por exemplo, já não acontece aqui. Aqui é asila, segunda-feira. Então, você só se prepara para fazer o trabalho na segunda-feira. E essa é a diferença deste trabalho que nós estamos começando. Ele não acontece no dia marcado, na hora marcada. Ele passa a ser um guia de vida. E eu passo a ver todos com os quais eu me relaciono, não mais como outro ser humano, mas como um espírito encarnado.
Também faz parte do aprendizado.
Isso faz parte do aprendizado, faz parte da missão e faz parte do seu próprio trabalho de elevação. Porque a cada vez que você conversa com alguém, com certeza muita coisa volta para você.
Estava reparando esses dias assim, né? Uma conversa assim, não... às vezes a pessoa nega aquilo e chega até a ofender, porque para ela você está mexendo com a crença dela, e mexer com a crença das pessoas pode ofender.
Isso.
E aí a gente também não pode ficar ofendido, né? A gente tem que...
Uma vez, eu acho que depois, até se você quiser conversar com alguém que participou lá em cima, ele pode lhe mostrar. A primeira coisa que eu deixei bem claro é o seguinte: não se fala em Deus, não se fala em Espírito, não se fala em encarnação. Se fala em você está sofrendo, tem um jeito de sair desse sofrimento. Sabe, sem falar em Deus, sem falar em rezar, sem falar em fé, sem falar nada disso. Porque o trabalho da reforma íntima, o trabalho da busca de Deus, é simplesmente um trabalho de você estar em paz com a vida que você tem. Porque aqui entre nós, quem é sua vida? Quem é sua vida?
Deus.
Se tudo vendei, a sua vida é ele. Quando você está harmonizado com a vida, você está harmonizado com ele. Mesmo que você não fale a palavra a Deus. Ficou claro? Esse é o ponto importante deste trabalho. Não é só um trabalho para nós fazer lá, no dia, na hora marcada.
Fechar as portas e esquecer.
Isso. Chico, lembra da história do médico?
Não.
Um médico que não queria atender, fazer caridade. E o moço do centro estava enchendo o saco dele, que ele tinha que atender de graça os mais pobres. E aí, tanto perturbou, que depois de muito tempo ele disse, tá chato, então eu vou atender. Mas vai ser a segunda-feira, das 9 ao meio-dia. Meio-dia 1, não atendo mais ninguém, de graça. Passou muitos anos ele atendendo, ele morreu. Aí foi lá pro céu. Chegou lá em cima, tinha um muro grande com um portão, um monte de gente na frente. Aí ele disse assim, não vai abrir não? O moço disse, vai sim, pode ficar tranquilo que daqui a pouco abre. Aí abriu a porta, um monte de gente entrou, na hora dele entrar, a porta fechou. Ele disse, peraí, eu ainda não entrei. Aí o anjo disse para ele, o portão aqui só abre a segunda-feira de 9 ao meio-dia. Compreendeu? Então, o importante deste trabalho para vocês que fizeram lá em cima com nós a conversa é compreender que ele é voltado para atender a todos. Não só aqueles que forem lá no dia e na hora marcada. Porque ele é, vamos dizer assim, mais uma oportunidade de trabalho para nós. Ficou claro isso? Pergunta.
Tem vez, por exemplo, você começa a conversar com uma pessoa, tal, ela começa a descarregar os problemas, tal, não sei o que, falar. Aí você começa a fazer daquela forma, como foi dito, tal, e mostrando outros caminhos. Tal. Aí ela encontra outro caminho, mas ela já acha outro problema, para pôr no lugar daquele outro. Eu observei isso.
Isso pode ter certeza que isso é o que mais vai acontecer. Principalmente se você conseguir ajudar a vencer um, aí a pessoa vem com o rosário inteiro.
É, ela acha, ela encontra outro problema, aí ela vai achar outro problema.
É só lembrar que as pessoas estão desinteladas, cheias de problemas, todos. Não existe ninguém que consiga viver em paz neste mundo. Todos têm problema, e quando não tiver, uma. Nós conversamos isso lá em Chico. O que mais? Pergunta.
Esse trabalho nós vamos fazer também durante os trabalhos de gira e também durante os trabalhos de apometria?
Olha, este trabalho, ou seja, o trabalho de auxiliar as pessoas a vencerem as suas contrariedades, Zaco diversas vezes nós conversou, explicou que este deve ser o fundamento, tanto do trabalho da Umbanda, quanto do trabalho da apometria, quanto do trabalho de energização. O trabalho de não prometer, de não tentar resolver o problema da vida material, mas sempre orientar para a pessoa conseguir viver. Agora, eu acredito que você esteja me perguntando se isso pode ser feito à parte, mesmo no dia da zila. É isso?
Não. Durante o próprio trabalho, as nossas entidades já estão preparadas para fazer esse trabalho.
Estão se preparando. Vão começar, vão fazer a hipótese que eu lhe dei lá em cima. Já está sendo orientado e eles já vão começar a fazer também. Então, agora.
Coisa já está sendo feita.
É, isso bem. É, o seu irmão, segundo ele, já começou na quarta-feira, hoje, já começou a fazer. Eu não sei o que foi feito, mas ele pode explicar.
Então ele pica, velho.
Já está começando o trabalho. E embora você está fazendo só uma energização, está tendo conversa, já está auxiliando um monte de coisa, o trabalho já está iniciado.
Isso. E pode ser feito, inclusive, sem entidade. Então, de repente, tem uma pessoa que você começou a conversar aqui vamos sentar aí no canto, vamos bater papo? Pode, não tem problema nenhum. O que a XPX já entendeu é isso. Sem chegar o momento, sempre ter lá a oportunidade para se realizar esse trabalho.
Não precisa estar incorporado e nem desincorporado. De qualquer jeito.
Perfeito. Sempre o trabalho, você que está, vamos dizer assim, capacitado para poder conversar e caminhar por este caminho, sempre pode fazer. Não tem lugar, não tem hora. Essa é a orientação bem antiga, né?
Aqui também, né, pai?
Aqui também.
Acho que algumas das entidades também sempre tentam ir por esse caminho da busca da felicidade.
Quando a entidade está alinhada, quando a gente está alinhada, a gente observa.
Isso, perfeitamente. Quando não está alinhada, ela vai atender quem precisa e merece receber aquele atendimento.
E quando a entidade começa a chegar assim, já começa a dizer, ih, tá zicado, tá tudo fodido. Nada. Não tem mais salvação.
Mas é isso que eu estou usando da ajuda.
Veja, a entidade só vai falar isso para quem precisa e merece ouvir isso. Não se preocupa com a entidade. Fica tranquilo que o trabalho de... Como se fala na terra de vocês, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não tem este problema. Então, o importante é isso. Qualquer lugar, qualquer hora, pode ser feito.
Pai, mas eu tenho uma pergunta. E essa semana eu estava lendo uma mensagem, não lembro qual que é o nome, mas assim, que falava exatamente disso, como que a gente vai no sistema humano desde criancinha, você, a família, o pai, a mãe, a escola, vai tudo reproduzindo o sistema humano. E aí o certo e o errado, e você vai reforçando isso. Na minha vida, na minha profissão, eu também acho da mesma forma. Eu coloco um monte de certos e errados e eu avalio as pessoas por esses certos e errados. Por exemplo, os meus alunos.
Avalia profissionalmente.
É, então.
Que é outra coisa.
Mas isso não fica contraditório?
Não.
Porque aqui eu escuto outras coisas, mas eu continuo agindo dentro do sistema humano.
Mas isso faz parte do teatro, das suas provas.
Faz parte da vida. Faz parte do seu teatro. O que você não pode é se contrariar. E nem deixar ele se contrariar. Se ele se contrariar, aí você pode ajudá-lo a não viver. Mas profissionalmente você precisa fazer isso.
Muitas vezes eles se contrariam, mas nem por isso eu vou mudar a
nota. Veja, se contar. Veja, aí não aceitar uma coisa. Mas ele mesmo que não aceite, ele sabe por dentro que mereceu. Já não estaria fazendo maldade.
Bom, escolher a vida de professor já é um karma do diabo.
É esse o ponto que eu coloco. Por que eu fiz a primeira pergunta? Porque, vendo dessa maneira,
não teve escolha de ser professor aqui, foi antes.
Isso.
E eu, todos os alunos, toda essa coisa de nota, não sei o quê, já é de antes.
E
o que a gente tem que lidar é de não sofrer, de dar um não ou um sim, é só isso.
Perfeito.
E isso eu não sofro.
Perfeito. Você, César. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Tem uma dúvida muito grande quando se fala em predestinado, em caminhos predestinados. Tem uma dúvida muito grande. Que caminho eu escolho, direita ou esquerda? Vou fazer isso ou vou fazer aquilo? O que estava escrito para eu fazer? Essas são dúvidas que surgem. Mas eu lhe digo o seguinte, não importa, o que você escolher é o que já estava escolhido. Então você tem que cumprir o seu papel durante a vida, no caso dela o papel de ser professora, o papel de dar nota, o papel de reprovar, com a consciência de que ela vai dar a nota que já estava programada para ser dada, não importa qual seja. Então é um trabalho depois, não antes. E antes, quando vier a dúvida, não se questione. Haja como você achar que deve agir, busque o que você fazer o que você quiser, porque o que você fizer, o que tiver escrito para ser feito. Não tem jeito. Na hora que você entende a pré-programação, esse é o jeito. Você continua vivendo, e aí entra o não se culpar, que você falou, você continua vivendo, fazendo as mesmas coisas que você já ia fazer, só que sem culpa. Perfeito? Pergunta. Então deixa eu botar mais um moio nessa história. Essa questão de se levar um ensinamento a quem, vamos dizer assim, não professa do mesmo ensinamento que você, parece uma coisa vital, não parece? Uma imposição?
É, meio prepotente.
Eu tenho a verdade e eu vou lhe salvar.
É, parece.
Essa mesma disputa entre se levar o ensinamento só para os que comungam da mesma coisa, ou para todos, é muito mais antiga do que nós imaginamos. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi embora, começou a haver disputa entre os apóstolos. Qual era a disputa?
Quem entendido direito melhor que isso?
Hã?
Quem tinha entendido melhor os ensinamentos?
Não. Não foi quem tinha entendido melhor.
Quem ia fazer o quê? Quem ia para onde?
Não.
Quem era grande... melhor?
Hã?
Quem era o melhor?
Não. A grande disputa foi se o Abi era judeu, os ensinamentos são só para os judeus.
Ah, tá. Discriminação.
E aí de Paulo entrou na história e disse, não, o ensinamento é para todos. Cristo não veio só para os judeus. Ele veio para tudo. Ou seja, Cristo não veio só para os que professam a mesma religião. A mensagem de Cristo é uma mensagem o quê? Universal. Ela serve para todos. O trabalho do nosso grupo, a nossa missão, como o próprio nome de vocês fala, ele é universalista. Ele é para todos. Só tem um detalhe, que o próprio Paulo também usou. Ele não era, como eu posso dizer, impingido, obrigatório. Você tem que, você quer achar uma chama, você tem que ir lá no centro, você tem que fazer. Não. O que ele levava como mensagem do Cristo, ela, o caminho da salvação, nem o próprio Cristo ele levava. Eu estou falando isso porque esse é o segundo aspecto que precisa ficar muito claro para vocês. Este trabalho é universal, este trabalho é para todos. Mas este trabalho não tem nada a ver com religiosidade. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Pouco importa se você é muçulmano, pouco importa se você é cristão, pouco importa se você é epílita. O trabalho que nós conversamos esses dias todos lá em cima é um trabalho que não leva em consideração isso. Por lixo, é um trabalho que precisa ser completamente desvinculado de falar de ensinamento, de dizer que isto de xaxim, olha, isso foi ensinado, olha isso. O caminho é o caminho que nós conversamos. E ele se baseia nos dois aspectos. Você tem um problema. Você tem duas formas de solucionar. Resolver o problema ou aprender a viver com o que você tem. Arrumar um jeito de viver com o que você tem. Sem deixar que isso que você tenha lhe contrariar. Acabou. Não há a menor necessidade de se falar nos ensinamentos de Cristo, não há a menor necessidade de se falar nos ensinamentos do Espírito da Verdade. Porque este não é um trabalho de doutrinação. É este ponto que eu quero chegar. Dentro de uma zila de Umbanda, dentro de uma energização, dentro de uma pometia, você ainda tem um trabalho de doutrinação. Você ainda tenta passar, olha, sabe, Cristo falou isso, xixi, pixi, jazê, assim, porque Cristo disse aquilo. Mas neste trabalho, não. Porque se nós fizermos isso, nós criamos novamente limitação para o trabalho. Ele para de ser universalista. Ele pixi já cheia, livre de qualquer amarra, principalmente religiosa. Senão você não consegue ajudar ninguém. Por isso, não adianta dizer tenha fé. Não adianta dizer, olhe para ver se resolve. Isso não ajuda ninguém.
E não adianta então também dizer assim, você é um espírito, não é um ser humano, como a gente tem os
princípios. Olha, tem muita gente que não sabe nem o que é espírito.
Não, não sabe, mas não acredita.
Você ainda acha que sabe. Mas tem gente que nem o que você acha que sabe, sabe. Então tem que ser livre de amarra. É conversa, é bate-papo, é tocar ideia. Mas tocar ideia não mais como o ser humano faz, sabe, à toa. Mas tocar ideia com um objetivo. Que objetivo? Ajudar a pessoa a passar pelo momento que ele está passando. Ajudar a pessoa a viver aquilo que ele está vivendo. Esse é o segundo aspecto. E esse aspecto, como eu disse, foi o que foi trazido por Paulo. Paulo, nos seus ensinamentos sobre Cristo, ele ensinou apenas o caminho da salvação. E o caminho da salvação passa pelo quê?
Por aprender a não sofrer.
Hã?
Por aprender a não sofrer?
Por aprender. Como é?
Aprender a não sofrer.
Não. Não passa por aprender a não sofrer. Ninguém aprende a não sofrer.
Libertar-se do sofrimento.
Libertar-se. Passa por liberdade. Fala vocês que vão começar a aprender as pessoas. Ponham isso na cabeça. O caminho do socorro a alguém é o caminho da libertação. Do quê?
Sofrimento.
Hum?
Do sofrimento.
Não. Não é libertação do sofrimento.
Do mundo humano.
Não.
Da gente.
Não.
Das verdades.
Cade.
Libertação
do que lhe faz sofrer. Não, do que lhe faz sofrer. Não é a libertação do sofrimento, mas é o libertar-se do que lhe faz sofrer.
Da causa.
Isso. Da raiz da contrariedade. Eu uso muito exemplo. Se alguém lhe chama de feio e isso lhe faz sofrer, é porque você queria ser chamado de bonito. Então o caminho para ajudar a pessoa é o libertar-se dela ter que ser chamada de bonita. Este é o foco do trabalho aqui, lá em cima, na hora certa, qualquer lugar que você for conversar. Eu tenho que arrumar um jeito. Tenho, e como eu disse lá em cima, as palavras vão sair, não vou ensinar discurso a ninguém, de libertar aquela pessoa daquilo que faz ela sofrer. Enquanto eu não conseguir libertá-la daquilo, ela vai sofrer.
Mas ela vai ter que querer também se libertar.
Como é que é?
Ela vai ter que querer se libertar também.
Veja, querer ela não quer. E aí você precisa mostrar para ela. Se você continuar preso, você vai continuar sofrendo. Você quer sofrer? É, lembra da história de não faça do seu carro uma arma porque a vítima pode ser você? Não faça das suas verdades uma arma porque a vítima vai ser você. Então, este é o trabalho, esta é a conversa, esta é a ajuda. Conversar com as pessoas, ou descobrir do que elas estão falando, aquilo que faz elas sofrer, e ajudá-la a libertar-se
dessa contrariedade.
Libertar-se da contrariedade, libertar-se do que lhe faz ficar contrariado. Não é da contrariedade, do que faz ela ficar contrariada. Porque se ela não se libertar daquilo, ela vai continuar contrariada. Este é o caminho. Este é o trabalho. E este trabalho, sem você usar a questão da religiosidade, ele é universal. Por quê? Por que que ele é universal? Porque todo mundo, em algum momento, se prende a algo que lhe contaria. Não importa. Pode ser uma besteira, pode ser uma coisa muito séria. Todo mundo, em algum momento, se escraviza, se prende a alguma coisa que lhe faz se contrariar com a vida que tem. Sabe, não há ser humano que consiga viver só o que ele quer. Então, esta é mais um motivo para afiar o trabalho. Todos sofrem. E se todos sofrem, todos precisam reformar-se. Tem uma passagem no livro do Espírito, aqui para vocês eu posso falar, onde o Espírito, o Kardec diz assim, quer dizer que há mundos onde as pessoas são mais felizes, mundos mais avançados do que aqui? E o Espírito da Verdade, sim, há. Agora, o que, que você vai fazer? Você vai sentar e solar? Trabalhe para que o seu mundo não seja mais do jeito que é. Então, por isso, é que todos podem e precisam de ajuda. E é por isso que aqueles que, vamos dizer assim, estão aptos a ajudar de verdade, porque essa é a única forma de você poder ajudar alguém que está contrariado, é libertar-te daqui, libertá-lo daquilo que lhe faz viver contrariado. Essa é a única forma de ajudar, e por isso vocês que estão aptos para isso, devem sempre ter essa, como eu posso dizer, essa ideia de que não importa onde você esteja, não importa o que você está falando, ali há um momento de trabalho. Ali há um momento para se trabalhar.
Em síntese, seria a mesma coisa.
Fia, deixa eu pôr mais café, pai. Pode falar.
Chegar para as pessoas e falar assim, observa e interage com a vida da forma como ela se apresenta, mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, mas é um pouco mais do que isso. É dizer, olha, se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar recolhendo o que você sempre colheu. Se você continuar insistindo em ser chamado de bonito, você vai de sofrer toda vez que alguém disser que você é feio. Então, você precisa se libertar dessa obrigatoriedade de ser reconhecido como bonita e... Porque senão você vai sofrer sim. A palavra, sabe, é sempre essa, obrigatoriedade. Vocês, de tudo que lhe conta ali é algo que você acha que seria obrigado a acontecer.
Seria, por exemplo, aí o pensamento que eu tenho, assim,
Acho que a maior parte do sofrimento nosso é achar que tem controle do tempo, das coisas, que a gente tem o poder de agir. Então a gente sempre quer controlar, né, o futuro, pensa muito no futuro, pouco no presente. E aí, até que a gente, por exemplo, vai contra, né, a natureza, o universo, que a gente pavimenta o planeta. E você não vê uma manifestação dessa.
O Moxo está falando que de uma das coisas que ele acha que sempre nos causa sofrimento é o querer controlar. Sim, é. O que é o querer controlar? O querer controlar a vida. O que é querer controlar a vida?
Poder,
é você criar obrigações e acontecimentos.
E quando você percebe que esse conceito, né? Porque perceber o conceito é uma coisa, sentir ele é outra. Né?
Veja, perceber conceito não é perceber conceito, não é mudar conceito. Você pode ter o conceito que você quiser. De, por exemplo, digamos que você queira um planeta limpo, sem sujeira nas ruas, sem de lixo no rio, sem poluição. Você, por causa deste conceito, você zela a obrigação de todos o quê?
Agir da mesma forma. Agir da mesma forma.
Querer é a mesma coisa que você. Essa obrigação vai lhe fazer sofrer. Por quê? Porque não, eles não estão. Os que agem diferentes não estão certo nem errado. São só diferentes. Mas eles são diferentes, acreditam diferente de você. Então, para não chover, você faça a sua parte e largue mão dos outros. Porque o problema não é o rio sujo. O problema, o seu chovimento não é nem pelo rio sujo. Porque na hora que você não acha um lugar para jogar o papel, você joga no chão mesmo. O problema é que é a obrigação que você zela para você e para os outros. Então é a liberdade da obrigação. Eu sou assim, eu gosto disso, eu quero isso, tá certo? Agora, o outro não gosta, o outro não quer, ele que se vire. Compreendeu? Essa é a obrigação. De... Nas conversas lá em cima, e este é o ponto importante, que vocês também precisam prestar muita atenção, nós cansamos de falar, não existe certo nem errado. Se você for querer ajudar alguém a partir de certo, a partir do que é melhor, você não vai ajudar ninguém, você vai se ajudar. Porque só o seu certo, são certos para você. Não é para mais ninguém. Então não é para a pessoa fazer o certo. É o contrário, é para ela continuar mantendo o certo dela e se libertar de que os outros têm que ter o mesmo certo. Compreendeu? Esse é o trabalho que nós está, que nós conversamos lá em cima e que nós está abrindo para começar a fazer também. Aqui, lá em cima, no dia marcado, fora do dia, na vida, em todo lugar. Ficou claro isso? Você já sabe que eu não gosto de falar sozinho. Não tem nenhuma dúvida? Tá chato.
Só para lembrar que todas as conversas, né, que aconteceram lá na outra série, então foram gravadas em áudio, né?
Isso, com a exceção da 2, né? A 2 não saiu.
É, a 2 não deu, né?
Não era para sair.
É no meio.org, www.meio.org.
E
exato. Vai lá em áudios. Né? E aí o título desse ciclo de palestras é aqui, vou sorrir mesmo quando a vida
diz não.
É o
título. Isso. Está tudo lá, quem quiser ouvir, quem quiser conversar, de as pessoas que participaram, de Xixi perguntar para ele, vai dizer que não lembra de nada. Não é assim?
É verdade.
Mas na hora que eu chego conversar, eu lembro de tudo.
Espero que me ajudem a acessar, porque tá feio. Mas...
É difícil, né? Eu tô falando, mas eu também não costumo acessar. Mas tem gente que já acessou e deu certo.
Isso. Agora tem um detalhe que eu quero ainda falar com vocês. A respeito deste trabalho, a respeito dessas conversas. Quando nós começou, a moça disse ali, nós somos epípedos. E um dos pilares do espiritualismo é saber que você é espírito. É isso?
É. A resposta é.
Não.
Lá vai ele quebrar tudo.
Não. E esse é o ponto que eu quero reforçar mais ainda para vocês. A questão de ser espírito, não ser espírito, ela, vamos dizer assim, é muito subjetiva.
É muito abstrato também até.
E... Por mais que você diga, você é espírito, você sabe que na hora que o calo dói, nem lembra que é espírito. O lixo, a questão do ser espiritualista, a questão do enfrentar a vida como uma encarnação, como um caminho de provação, como uma etapa da existência eterna, ela precisa passar por um outro ponto. Quer esse filho, quer tudo. Ela precisa passar, e isso é uma coisa que Joaquim normalmente faz, que ele acaba sempre ligando lá onde começou. Ela precisa passar por uma coisa que nós disse no primeiro dia, acho que foi a primeira coisa que nós falamos nas conversas lá em Chico. Alguém ainda lembra?
Foi justo essa que eu cheguei um pouco atrás. Nossa, eu acho um pouco atrás.
Não é da vida lá, a vida?
Não.
Que a vida... A vida acontece.
Chofer é antinatural.
Ah, sim. Tá.
Foi a primeira coisa que nós falamos antes. Este é o ponto de partida, o trabalho da Umbanda, o trabalho dessas conversas, o trabalho da energização de todos. Você, para você poder ter sucesso espiritualmente falando nesta vida, você tem que partir deste ponto. Chofer é algo antinatural. Enquanto você não colocar para você que o sofrimento não faz parte da natureza deste mundo, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai combater. Você vai achar que sofrer é alguma coisa natural, normal, que acontece com todos. Mas não é.
É o que a gente vê, né?
Isso. Porque é o que você vê. Mas não é. O sofrimento, ele é decorrência de uma opção. Sofrimento não é decorrência de algo natural, mas decorrência de uma opção particular, individual. Sofrimento é uma opção que você faz livremente.
Nós fazemos essa opção livremente quando?
Moço está perguntando, nós fazemos essa opção livremente quando? Quando estão vivos. O que é estar vivo? Participar da vida. É uma opção que vocês fazem quando participam da vida. Então, em alguns momentos, algumas situações, vocês optam por sofrer. Nada pode lhe fazer sofrer. Só a sua livre opção. Se tem algum caso aí que, vamos dizer assim, não há opção, nós temos que sofrer mesmo.
Doença, né?
Doença. A doença lhe obriga a sofrer.
Obriga o corpo a sofrer. Não.
Sofrimento. Sofrimento, não dor física. Sofrer, dizer, ai meu Deus, eu estou doente.
Sim.
Obriga?
Geralmente sim.
Não. Geralmente, quantos? Você vai no hospital.
Você lamenta muito quando está doente.
Isso. Você opta por lamentar-se quando está doente. Porque tem gente que fica doente e não se lamenta. Então veja, se há pessoas que passam por uma doença sem lamentar-se, lamentar-se é uma opção. Não é mais uma reação natural a estar doendo.
Mas ela pode não se lamentar e estar sofrendo.
Não entendi.
Ela pode não se lamentar.
O lamento é sofrimento. Lamento é você dizer, ah, meu Deus, eu estou doente, eu não queria estar doente, mas olha só, eu estou. Isso é um sofrimento. Isso é uma contrariedade. É uma contrariedade. Eu não queria ter dor. Tá certo, você não queria, mas tem. E aí, o que você vai fazer? Vai sentar na calçada e solar? É o que a maioria faz. Inventa, vai ao médico, busca ajuda, toma remédio, faz qualquer coisa. Mas a primeira coisa que vocês optam é solar, é chover. Sofrimento de dor moral, sofrimento no sentido não de dor física. É o chover com a dor física. Não ter o que comer, causa sofrimento? Fala isso para a mulher que faz regime. Elas não sofrem, sofrem.
Sofre,
pois elas estão... Sofre, não. Ah, eu vou ficar bonita, física. Eu vou ficar arrumada, isso é pro meu bem. Ela não se contalia com aquela fome. É isso que eu estou querendo mostrar. O sofrimento, o lamento, e a sua palavra foi muito importante, o lamento, que é o sofrimento que eu estou falando, lamentar-se por qualquer coisa... É uma opção. Achei piota. Mas vocês, por hábito, por costume, por vício, vão sempre para o lamento. Então, muito mais importante do que você saber que você é espírito, para você poder viver uma vida em comunhão com Deus, porque nós estamos falando de espiritualismo, é preciso você entender o sofrimento é antinatural. O sofrimento é uma opção minha. Porque eu poderia estar vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo hoje sem sofrer. Como é?
As doenças, assim, aquelas que não é uma gripe e tal, vai se faltar do trabalho, a galera fica feliz, eu fico.
Pois é, ainda bem que eu tô gripado hoje, não tem que atular meu CEF, é um saco. Viu? Tem sempre argumentos para você sair do lamento, para você optar diferente, mas você só vai buscar essa saída quando você entender que você não é obrigado a sofrer.
Mas a dor física não conta nesse caso, então.
Dor física não conta, porque nós estamos falando de lamento, nós estamos falando de sofrimento como lamento.
Não, mas,
você exemplo, lamentar por estar com uma dor física.
Mas, por exemplo, que nem na época dos escravos lá, que eles pegavam, ficavam apanhando e tal, não sei o quê, não tinha como não lamentar. Pelo amor de Deus, não vai tomar apanhando assim, sabe?
Poxa, não tinha talvez como parar a dor nas cotas da cibata. Mas tinha como falar a dor de ser chibatado.
Como assim?
A revolta por achar que não merecia, por achar que não pichijava, por achar que aquilo é desumano, a revolta por achar que aquilo não deveria estar acontecendo, que eu sou um homem livre. A dor da chibata na cota não tem como falar. Mas a dor da chibata na cota é aumentada pela dor de achar que eu não deveria levar a chibatada. Tem outra história que eu conto muito, que são duas princesas que foram aprisionadas e feitas escravas. Uma era revoltada, a outra não. Aí um dia a revoltada disse, mas como você não se revolta contra a sua situação? Você era uma princesa, você tinha castelo, tinha serviçais, agora está aqui e virou escrava. Aí a outra disse, é que eles são escravos, eles aprisionaram o meu corpo, não a mim, não a minha mente. Eu sou livre aqui dentro. Vocês se deixam aprisionar pela doença, pela fome, pela falta de educação, por lixo, por aquilo, pela sujeira no mundo.
Por outras pessoas.
Por outras pessoas. Então é preciso vocês partirem deste ponto. Sofrimento é antinatural. Sofrimento é opção. Chove quem quer.
Por que a gente esquece?
Hã?
Por que a gente esquece? Porque não está atento?
Você chove, você esquece porque de se lembrar, esquece de se lembrar de que o chofimento é uma opção, porque você está acostumado a sofrer.
Viciado
e sofrer.
Porque parece automático, né?
Então, nós já fomos educados a
parece
isso.
Parece automático.
Vocês foram educados para serem seres humanos. Mas veja, de antes estava dito que nunca, agora sabe que não é. Que não pichija, reasa. Não, é o que eu falei também, não desliga o piloto automático.
A gente é educado para falar sim e não falar não. Tá? E aí quando falam não, pesa e não sofre.
Hein? E vocês são educados para um monte de coisa. E vocês são educados para sofrer. A vida inteira vocês foram educados para sofrer. Porque cada vez que alguém me ensinou que isso não é, é o bom, que o mal. E aí disse para você, quando for mal, você tem que sofrer.
Sempre nos deram exemplos e nós copiamos.
Lhe deram exemplos e você aceitou os exemplos.
Sim.
Agora estão sabendo que não pichinja. Basta o quê?
Encarar o problema.
Não, basta o quê?
Optar por não
sofrer. Saber que o sofrimento é opção, não obrigação. Este é o ponto básico de toda a caminhada espiritual. Não é à toa que o ensinamento do Buda, ele começa, o Buda alcança a iluminação quando ele entende as 4 9 verdades. Conhece? Primeira 9 verdade. Tudo é sofrimento. Segunda 9 verdade. O sofrimento pode ser. Você pode se libertar do sofrimento. Terceira 9 verdade. O caminho que leva ao fim do sofrimento. Quarta 9 verdade. A realização do caminho. Qual é a realização do caminho? É você enfrentar o sofrimento e dizer, tem outras opções, eu não preciso sofrer. Não tem outras opções? Tem ou não? Está falando da boca para fora ou com... Qual é as outras opções?
Enfrentar o problema de frente e aceitar...
Não é enfrentar o problema de frente.
E aceitar a situação.
Não é enfrentar o problema de frente.
Libertar-se da...
É enfrentar o sofrer de frente.
Sim, o sofrer é um problema.
Não. O sofrimento do problema é outra coisa. Enfrentar o problema de frente é, por exemplo, você falou a dor. Enfrentar a dor de frente não adianta nada. Enfrentar a doença de frente não adianta nada, porque você ainda quer a cura. Você tem que enfrentar o sofrer da dor. E o sofrer da dor é este. Neste caso da doença física. O sofrer da dor é este. O seu sofrimento vai acabar com a sua dor? Então, para que eu vou sofrer?
Pelo contrário, acho que piora.
Só aumenta.
Então, é encarar o sofrimento e não o problema. Encarar o sofrimento e entender. Se você sofrer, você vai resolver o problema? Não. Então, busca outro jeito. Busca outra forma de viver. Que não leve ao sofrimento. Quando nós estudou, você falou do lamento, quando nós estudou o Ito Onjo do Bhagavad Gita, que fala exatamente da questão do lamentar, o que não fala assim, o verdadeiro sábio não lamenta nem pela vida, nem pela morte. Se eu lembro que eu dei um exemplo. Você vê uma criança passando fome na rua. Qual é a sua primeira reação?
Pena.
Sofrer contrariedade por ela estar passando fome na rua. O seu lamento deu comida para aquela criança? Adiantou alguma coisa para ela? Então faça tudo o que você puder fazer para ela e não perca tempo lamentando-se. Pegue ela, leve para sua casa, dê banho, cuide, dê comida, dê cola, faça o que você puder. Agora, o problema é que vocês, na hora que enfrentam isso, a primeira coisa que fala é fazer, é solar, porque a criança está sofrendo. Compreendeu? É enfrentar o sofrimento. É este o nosso trabalho, é essa ajuda que nós podemos dar, mas nós, para poder dar essa ajuda, nós precisamos estar com essa motivação. A motivação de ajudar o outro a enfrentar o verdadeiro problema dele. Qual é?
Sofrimento. Está sempre disposto.
Hã?
Está sempre disposto a ajudar.
Ajudar. Só que na hora que nós pensamos em estar sempre disposto a ajudar, nós pensamos em estar sempre disposto a dar uma seta mágica, a arrumar um emprego para uma pessoa, a fazer isso, a fazer aquilo. Isso não adianta, isso não resolve. O que vai resolver? Ajudá-la a sair do sofrimento. Depois eu posso fazer tudo, se fizer. Mas se eu não tiro ela daquele vício, ela vai ficar sofrendo o tempo inteiro.
Joaquim, o que dizer para uma moça que tem um filho, né, que o marido quer que ela vá morar junto com a sogra? E ela sabe que não vai dar certo, porque já conhece a história toda lá e sofre com isso.
Ela já foi morar?
Ainda não, mas ela está sofrendo.
Então, desse para sofrer quando chegar lá.
Já vai falar isso para fechar.
Primeiro detalhe, não comece a sofrer agora.
Ainda não chegou lá.
Perfeito. Então você não precisa sofrer, pula antecedente. Segundo detalhe.
Ela vai morar e sabe tudo que vai acontecer já.
Segundo detalhe, quem diz que vai acontecer? Você não sabe. Terceiro detalhe, não quer ir? Não vá.
Mas tem esse poder? É isso que eu fico em dúvida. Tem esse poder de ação?
Não.
Então.
Vai acontecer o que tiver que acontecer. Uma vez,
então
eu acabei com o sofrimento. Se depois que ela for morar lá, der tudo o problema, tem outro sofrimento. Aí é outro conversa. Mas eu tenho que acabar com aquele chofer agora, aquela angústia, aquele medo, aquele estresse, que não tem razão para ser. Ela pode encalar. Nós estamos falando no processo de ir ou não ir. Não está falando exacerbar e estar lá ou não estar. Ela pode enfrentar todo esse processo que vai acontecer como tiver que acontecer, sem todo esse estresse.
Sim, mas aí a relação da gente ficar pensando falar ou não, tem, aí é esse ponto de ajudar a se libertar, porque senão
tem julgamento. Não é tal julgamento se vai ser bom, se não vai ser, não me interessa. O que me interessa é dizer para tirar ela do estresse que ela está naquele momento, da ansiedade, do nervosismo, da contrariedade, e isso é dizer para ela: pera, você não está lá ainda, você não sabe como vai ser lá ainda, calma. Tem muito ditado popular que é bom, que, ó, ainda tem muita água para passar por baixo dessa porra.
O marido já está querendo uma solução imediata.
Isso, aí, mas eu tenho que dar a solução hoje. Então dê a solução hoje. Você não vai aguentar ir para lá? Não vá. Ah, mas eu não posso me separar. Eu digo, então você tem que escolher. Ou você separa, ou você vai para lá. Se você não consegue se separar, porque gosta, porque quer, porque é bom, não importa qual seja o motivo, porque depende financeiramente, você tem que aprender que você tem que aceitar o que vai acontecer lá. Não tem outro jeito. É sempre libertá-la do sofrimento pelo que está ou pelo que pode acontecer. Não do que vai ou do que pode acontecer.
Ou seja, que a gente só pode falar
assim,
o que vai acontecer, você vai aprender com a situação, como é que seja.
Sabe, o budista tem um ensinamento, seja igual um bambu.
Como?
Bambu.
É o bambu, né?
Para onde o vento toca, ele vai.
Enverga, mas não quebra.
Se você não tem solução financeira, se você não tem condição financeira de viver sozinho, tem que viver com o seu marido. Se o seu marido está irredutível e quer ir para lá, você tem que entender que você precisa ir para lá. Só que se você for para lá do jeito que você está hoje, a sua vida vai ser um inferno. Então você vá para lá e diga assim, vamos ver no que vai dar. Se desarma. Você não sabe. De repente pode tudo ficar meio maravilha. Você vai sofrer agora, quando chegar lá você não está nem sofrendo.
Vai ser sua melhor amiga.
Hã?
Vai ser sua melhor amiga.
Olha, tem uma história budista sobre isso.
Vai ajudar a criar os filhos.
Hã?
Vai ajudar a criar os filhinhos.
Não, é a moça que achava que a choga não era boa, a gente foi pedir um veneno para matar a choga. Conhece? Aí o monge deu para ela o veneno e disse, olha, mas você dá um pouquinho de choque por dia para ninguém achar que foi você. E para ninguém achar que foi você, você chave conversa com a sua sogra, seja amiga dela. Aí depois de um tempo ela foi lá, como é que eu tiro esse veneno? Eu não quero mais que ela morra. Você não sabe. A maioria das vezes, não. 100% das vezes, é nós que não se adapta. Não é o outro que é ruim.
Pai, tira uma dúvida. No caso, a gente vai trabalhar com uma pessoa que não tem religião nenhuma, tal. Cabe a gente dizer que o que acontecer vai acontecer, ou a gente simplesmente cria a ilusão de que ela tem o sentido da vida e de que agora não é o momento, que se ela tem a escolha de ir ou de não ir, enfim, a gente cria como se ela tivesse essa situação da vida.
Nenhuma coisa nem outra. O velho acabou de falar, mas o marido quer. Qual foi a hipótese que eu dei? Se o seu marido quer ir, se você não quer ir, separe-se. Foi a hipótese que eu dei.
Quer dizer, existe
as... Eu abri uma porta, não é essa a nossa conversa lá? Eu abri uma porta, mas eu não posso ir por essa porta. Ah, não pode? Você tem que pegar outra. Qual é a outra? Você ir com o seu marido e aprender a viver lá dentro da melhor maneira possível.
Sim,
não falei que está tudo escrito, não falei que vai acontecer, não falei nada, só coloquei, vamos dizer assim, as opções que existem.
Não, entendo.
Porque, espera só um momento, porque se sofrer é uma opção, o que você precisa dar para ela? Outra opção. Outra opção que não seja de sofrer.
Porque nesse momento, se a gente diz assim, ah, o que tiver que acontecer vai acontecer, às vezes a gente acaba causando uma revolta ainda maior.
Não, isso nós está conversando por aqui. Se eu falei de não falar de religiosidade, eu não falei de falar isso.
Não, tá bom, só para entender.
É caminho fácil não vai ter.
Hã?
Você abre a porta, mas tem que deixar claro, ó, caminho fácil.
Opção! Opção de vida!
E uma pessoa que está em sofrimento profundo porque não consegue se desvencilhar de um vício?
Seja um viciado feliz.
Tá
medida do possível.
Sabe por quê? Pior do que o vício em alguma coisa é o vício em não ser viciado em alguma coisa. Se você está sofrendo, você que eu estou dizendo uma pessoa, está sofrendo por ser viciado em cigarro, digamos assim, você pode ajudá-la dizendo: pare de fumar. Ah, mas eu não consigo. Então fume. E não chupa, por fumar. Sabe, nada pode lhe fazer sofrer, a não ser que você decida sofrer.
Por... alguns vícios que são mais perigosos, né? Por exemplo, o vício de drogas, de álcool.
É perigoso para quê?
Pessoa.
Perigoso em que sentido?
Sim.
Olha, vocês moram aqui, aqui nesta cidade. Na cidade do São Paulo, lá no centro da cidade do São Paulo, como é que é o nome lá? Isso, tem um monte de gente feliz. Um monte aqui de gente feliz. E um monte de gente infeliz. Fora dali, porque estão lá. Os felizes são os outros, não eles.
Não, mas lá dentro também tem infeliz, porque está numa situação que nem ele falou. Não está...
Infeliz porque tá queria sair e não consegue sair. Então, tem a opção, sair. Procura um tratamento, de lá vai estão oferecendo de graça, vai dar tratamento, isso, aquilo. É. Mesmo assim, não consegue sair, viva ali feliz. Hã?
Tente de novo.
Faça outra vez. Eu já fiz 10 vezes, não consegui. Quem sabe na 11 você consegue? Quem sabe não é o seu número camático 11? Sabe, o que nós pichija, me desculpa a sinceridade, o que nós pichija para poder ajudar os outros é falar de assar que os outros são infelizes, porque patinho que nós acha que não está em felicidade. Gi, durante nossas conversas lá, Gi, teve alguém que falou de um amigo que gostava de andar solto pelo mundo, andando no meio das ruas. Se eu falar para você largar tudo e encher um andalilho, você vai se sentir feliz. Mas ele não se sente. Ah, mas uma vez é perigoso, ele pode se assaltar, ele sabe de tudo isso. Mas a felicidade dele está ali. O problema é que nós vem a partir de ótulos. Segundo a colocação que o moço colocou dessa pessoa, a infelicidade dele não está no vício, está no não conseguir se desviciar. Então eu diria para ele: se você não consegue, tente, faça. Não consegue, seja o viciado feliz. Ah, mas aí ele pode morrer mais cedo. Pode, mas morreu feliz. E qual o problema de morrer? Todos vão morrer. Mas nós parte da ideia de que viver é bom, de que estar vivo é bom. Desculpa. Tem muita gente viva que estaria melhor morta. Sabe por quê? Porque não vive. Passa os dias.
Então, eu acho que a gente tinha que aprender e ensinar os outros a morrer feliz. Porque se morrer infeliz também, vai continuar infeliz.
Isso, pois é isso que eu disse. Então sejam viciados feliz.
Eu, quando tenho um dia assim,
assuma que você não consegue sair do seu vício.
Eu ia morrer bem feliz.
Assuma que você não consegue sair do seu vício. Se você não consegue, tente outra vez, mas faça tudo sem sofrimento. Tente, não deu certo? Se quiser, tente outra vez. Se quiser, tente outra vez, mas não se conta ali por nada. Porque, sabe qual é a pior? Deixa eu fechar como eu vou falar isso. Sabe qual é a pior coisa da vida? É você se violentar para fazer os outros felizes. Essa é a pior coisa dessa vida. É você violentar a sua felicidade para fazer os outros felizes. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir fazer ninguém ser completamente feliz. Sempre vai faltar alguma coisa. E aí, então, a outra pessoa não vai ser feliz. E você não vai ser feliz.
Ah, o problema, por exemplo, nesse exemplo da palavra vício, o problema está já na palavra vício, né? Que é um sentido pejorativo, que faz a gente julgar que é um negócio ruim.
Vício é dependência.
Dependência.
Tudo que você depende para ser feliz é um vício.
Mas se a gente exclui esse conceito de dependência, por exemplo, a pessoa está lá porque tem que estar lá, está usando porque está usando. Aí não tem sofrimento.
Isso para você. Você falar para você. Ó, a pessoa está lá porque ela está lá, porque é o caminho dela, porque é a encarnação dela, é a vida dela.
Pô, não tem sofrimento.
É, eu costumo sempre também falar isso com um exemplo que eu já cansei de dar. Já me perguntaram, Joaquim, se você vê alguém com um revólver na cabeça para se matar, o que você vai falar para ele? Boa morte. Quem sou eu para obrigar alguém a ficar vivo que não quer ficar? Em nome de quê? Da minha felicidade? Em nome do meu prazer, destaca aquela pessoa? Esse é o detalhe deste trabalho. É buscar ajudar a pessoa a ser feliz com ela. Não buscar ela ser feliz dentro de algo que eu acho que é felicidade. Porque o que é felicidade para mim não é felicidade para os outros. E quando eu parto do pressuposto de que eu sei o que é melhor para os outros, eu estou levando eles a arrastar. A FIA de vez em quando assa um negócio lá e dá para este botar lá. Elas são muito inteligentes, que diz assim, o problema não é morrer. O problema é o que morre dentro de você enquanto você está vivo. Lembra disso? Este é que é o grande problema, o que morre dentro de você. Para quê? Para você satisfazer os outros. Para você dar felicidade aos outros. E aí morre dentro de você. Morre, sabe? A felicidade está viva. Então, moço, parece uma hipótese meio que não se esperava dentro de um trabalho espiritualista, não se esperava dentro de um trabalho para Deus. Mas se nós entendemos que esta é uma vida para você aprender a ser feliz com o que você tem, quando nós pegamos um exemplo como o que você deu, você tem dois trabalhos. O trabalho do moço ou da pessoa que está viciado e precisa aprender a ser viciado sem sofrer, e o trabalho de quem sabe que ele é viciado e precisa aprender a conviver com ele tendo vício sem sofrer. Mas isso tem que começar a partir disso que eu estou falando. Sofrer é uma opção. É uma opção que cada um toma em nome dos seus valores, como o moço disse, nós foi educado para isso, em nome dos seus valores. E isso só leva você, esses valores, só leva você ao sofrimento. Porque cada valor que você tem, para cada valor que você tem, há sempre uma pessoa agindo contrário a ele. Ficou claro isso?
Bem claro.
Não há outro caminho. A felicidade não passa por satisfação, por satisfazer aos outros. Passa por satisfazer a você. Independente do que cada um acha. Se você é um rico e não está satisfeito com o que tem, você está na mesma situação de alguém que não tem o que comer e mora no meio da rua e não se satisfaz com aquilo que ele tem. Os dois são iguais. Porque o que vale é o que está aqui dentro, não o que está aqui fora. Pergunta.
Deu o exemplo da pessoa com o revólver na cabeça, né? Aí eu pergunto assim, se a pessoa se mata lá de boa, ela não gera karma, né? Sem sentir que está arrependido com aquilo lá, vou dar o fim na vida. Ela não gera, né?
A morte é, neste sentido que você está me perguntando, zelar para si ou zelar karmas? A morte é algo extremamente individual. Não importa qual seja o tipo da morte. O problema não é o morrer. O problema é como você morre. Se você morre preso à vida, você terá um destino. Se você morre liberto da vida, você terá outro destino. Sendo essa morte causada por doença, por outra pessoa ou por você mesmo. Como Cristo ensinou, o problema não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. É a intencionalidade com a qual você vive as coisas.
Certo, eu estava vendo na internet lá alguns monges assim, que eles meditaram até
morrer, não sei o que. E hoje em dia isso não é mais comum, mas os mais velhos aí devem se lembrar, você falou de monge morrer, que quantos monges jogavam gasolina no corpo e tacavam fogo em nome de uma causa, em nome de uma liberdade, de um protesto. A morte é algo que eu achei para vocês é não tem nada a ver, é apenas um momento da vida.
Independente de ser um protesto ou não, como parece que era lá, né? Mas é.
Não, eu já tô querendo mostrar que nem todos dão tanto valor à morte como vocês dão. Sabe, algo extremo. Para alguns é passado. E agora com essa história de satisfazer os outros e seguir seus conceitos, eu me lembrei do homem que estava do lado da sepultura da esposa, ele estava indo do japonês que estava colocando de comida na sepultura da esposa dele. Aí ele estava indo, o japonês perguntou, por que você está indo? Você vem trazer comida para o morto? Falei, você trouxe folhas. Cada um encara a vida do seu próprio jeito, cada um tem seus hábitos, tem seu costume, e o que nós pichija é deixar os outros em paz e viver a vida da gente. Ficou
nesse
caro?
Ponto não tem referência, né? Ninguém,
hã?
Nesse ponto ninguém é referência de ninguém, né?
Não, em todos os pontos ninguém é referência de ninguém. Tem uma frase de caminhão muito simples, que diz assim, Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da chuva. Então faça o que for melhor para você. Viva o que for melhor para você. Viva do melhor jeito para você. E deixe os outros viver do melhor jeito para eles.
Então, o amor ao próximo é isso, é deixar...
O amor ao próximo é dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. E você, amor a você, é você te dar o direito de ser, estar e fazer o que você quiser. Mesmo que o que você faça não seja aceito pelos outros. Esse é o amor da Chico.
E a história de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a si próprio?
Perfeito. Não faça aos outros o que você não quer que você que faça a você. O que, que você não quer que ninguém faça a você?
Me engane, seja injusto, não traia.
Perfeito. Não traia ninguém. Não seja injusto com os outros. Perfeito.
Senão você está se traindo, né?
Quando você quer ensinar para o outro qual é o certo que ele deve fazer, que não é o certo dele, você não está traindo ele? Você não está sendo injusto com ele? Você não está dando a ele o que você não quer que façam com você? O problema é que nós coloca neste não fazer com os outros ações, algo que quer que seja feito. Então você quer, por exemplo, ser chamado de bonito. Aí você acha que todo mundo quer ser, tem que gostar de ser chamado de bonito. Tem outros que tem alguns que gostam de ser chamado de feio. Para quê? Para chover. Para poder receber carinho, receber atenção. Então, sim, não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Não traia ninguém, não seja injusto com ninguém. Mas, veja, tudo baseado nele, não em você. A traição a ele é você querer impor a ele o que você acha melhor para você. É o caso do moço que nós conversou. Que alguém falou, não lembro mais quem foi. Foi aquele outro moço, né, que não veio hoje.
Ah, o seu Osmar?
É, não, o outro. Ah. O que sentava assim na porta.
Sei, o que levou lá, né?
É, que disse que tinha um amigo que... vou arrumar um emprego para você. Não, pelo amor de Deus, não arrume. Eu não quero ficar preso em emprego. Eu gosto de andar vagando pelas estradas, caminhando livre por aí. Você querer obrigar este a ficar aqui, ter um emprego, ter uma casa, ter uma família, é uma traição. O problema é que nós quer para os outros o que quer para a gente. Mas nem sempre o que nós quer para a gente é o que os outros querem para ele. Compreendeu? Este exemplo deve ficar muito marcado para vocês. Não, aliás, tem no Evangelho da Maria, Maria de Magdala. Vocês conhecem esse Evangelho? É a conversa que o Cristo tem com os apóstolos dele depois que ele desencarnou. Ele vem ter uma reunião assim na casa de Maria, da Maria de Magdala, e ele fala uma série de coisas. No final ele diz assim: vão, saiam para o mundo pegando a minha palavra, mas não coloque para ninguém nada que eu não falei. E o Cristo, segundo o próprio Paulo, veio trazer a verdadeira liberdade. Qual é a liberdade que o Cristo trouxe?
Conheça a ti mesmo.
A liberdade de se deixar entregar numa cruz. Se esta é a vontade do Pai. A liberdade é esta, você viver a vida que você tem. Você é livre para viver a vida que você tem. Concorda com eu? Concorda ou não?
Sim.
Mentira.
Pegadinha.
Mentira, vocês não são livres para viver a vida que vocês têm. Por quê? Porque vocês julgam a vida que vocês têm o tempo inteiro para saber se ela está certa ou se está errada. Que liberdade é essa? Que você não aceita, precisa primeiro julgar para depois fazer. Dá. Vocês se dizem livres para viver, mas a vida de vocês é totalmente escravizada a normas e padrões. Você, antes de fazer qualquer coisa, você pensa se aquilo é bom, se aquilo é certo, se deveria ter feito. Isso é liberdade? Liberdade seria fazer sem pensar, sem analisar, sem achar que aquilo é o melhor ou é o pior.
Então, quanto menos juízo tiver, melhor.
Eita pergunta difícil. Então quer dizer que quanto menos juízo, melhor? Quanto menos juízo humano, melhor. Quanto menos regra você tiver, menos motivo você tem para se contrariar. Quanto mais regras você tiver, mais motivo você tem para se contrariar. Então, se você fala, quanto menos juízo, por quanto menos regras você se apegar a ter que seguir, sim. Melhor, por quê? Porque você não tem motivo para se contrariar. Ficou claro? Esse é o trabalho. Foi isso que nós conversou, foi para isso que nós preparou. Nós só guardamos estes últimos elementos para, vamos dizer assim, colocar numa eta tudo que nós conversamos lá em cima. E como eu disse, acabando por onde nós começamos. Chofer é uma anormalidade. Sempre que você estiver contrariado com alguma coisa, que você estiver num sofrimento, pare e pense. Eu estou vivendo de uma maneira anormal. Estou sofrendo porque eu optei em sofrer. E essa minha opção em sofrer foi zelado porque eu estou escravizado a alguma coisa. Eu tornei obrigatório alguma coisa neste mundo. Para mim ou para outro. Na hora que você parar e exercer este pensamento, você não tem mais por que sofrer. Porque aí você vai descobrir o real motivo de você sofrer. E pode se libertar dele. Este é o caminho. Este é o nosso trabalho. Não com espíritas, não com macumbeiros, não com evangélico, mas disponível a todos. Ajudar as pessoas a compreender que o seu sofrimento não é causado por nada, mas é fruto de uma opção que foi feita porque houve uma escravidão a algum conceito a alguma regra, a alguma norma. E toda a escravidão vai levar ao sofrimento. E aí ajudar a pessoa a trilhar um outro caminho onde ela possa verdadeiramente ser livre. Livre para viver o que quiser. Independente do que aquilo vai dar. Porque como nós conversamos a conversa de hoje, tudo está escrito. Então pouco importa se vai falar do bicho, se vai respeitar, se vai falar de fazer bagunça na casa. Pouco importa. Isso já não causa mais sofrimento. Porque aí é livre. Livre do mundo. E essas são as palavras finais, né? Eu me libertei do mundo. Não são as palavras finais do Cristo? Pergunta.
Não era pai para que me abandonasse?
Não, essa não é a palavra final.
As mãos eu trago meu espírito, só te dar uma
fala. Essa, pai, porque que me abandonaste está ainda lá no meio dos evangelhos. Lá no final do Apocalipse ele diz isso. Eu me libertei do mundo. Pergunta. Então, chopa, como diria a AI, a prática da prática da prática, a parte física, velho, como vai fazer, dia que vai fazer, dia vai ser lá, vai ser aqui, isso eu não sei. Isso é com vocês, isso é vocês que, como vai conversar com as pessoas, o que vai falar para as pessoas, isso eu também não sei dizer, mesmo para anunciar, que vai ter o trabalho. Isso é vocês que tem que decidir, isso é vocês que vão fazer. Agora, o trabalho que precisa ser feito para poder ajudar os outros é este. É levar eles a entender que sofrem porque querem, porque optaram e sofrem.